A verdade é que uma democracia está fraquinha quando a única coisa mesmo empolgante numa noite de eleições é um emplastre atrás do Isaltino Moraes. Luís Gonçalo Teodósio é o nome dele, já agora. Um tipo que ficou mesmo contente com os resultados em Oeiras, apesar do vencedor ser um, digamos, ex-presidiário condenado por corrupção. Mas também não tem mal, até porque um presidente da Câmara nem sequer mexe com dinheiros públicos, nem com concursos, nem nada. Como somos um jornal de referência, fomos investigar e descobrimos que o melhor emplastre da noite gosta de política e já tinha apoiado antes o Moita Flores, quando o Isaltino não pôde concorrer porque... lá está, estava no cilindro. Por isso, há 4 anos o gajo apoiou o candidato do PSD e andou vestido com uma t-shirt que dizia "Sou Moita Fixe". Uau, trocadilho mesmo do ramo, se há jornal de letras. Já agora, isto é mesmo verdade da t-shirt. Eu sei que parece, mas não é invenção do inimigo. Agora, o Luís ficou famoso porque as redes sociais não perdoam e ele apareceu todo esbugalhado, a dar a cara... e as mãos também pelo Isaltino, e lá teve os seus 15 segundos de fama. De resto, a noite eleitoral foi um bocado aborrecida, o PS teve uma vitória assim gorda, ao nível de um Fernando Mendes, e o Passos Coelho tinha razão, o diabo apareceu mesmo, só que caiu em cima do PSD. E isso fez com que o Passos declarasse bancarrota eleitoral, lá no partido dele, e começou logo a fazer telefonemas a pedir ajuda externa. A ideia é que a Troika venha outra vez para espremer uns pensionistas e uns funcionários públicos, a ver se a gente empobrece, assim de vez, porque isso é a única coisa que levanta a moral dos laranjinhas. Enfim, são fetiches lá deles. O CDS ficou mais ou menos na mesma, mas atirou foguetes por todo o lado à conta do resultado da Cristas em Lisboa. Epá, e a verdade é que ela fez por merecer tanto voto. Até se pôs a andar de metro, que é uma coisa ainda mais insalubre do que nadar no Tejo, como fez o saudoso Marcelo, que hoje até é Presidente da República. Quem sabe, Assunção? Hã? Quem sabe? Já o PCP teve um resultado mesmo mau. Tão mau e tão difícil de disfarçar que até vimos pela primeira vez o partido a falar em derrota. Está bem, acabaram por pôr culpa nos eleitores, que não sabem o que perdem quando não votam no CDU. O problema é do povo, pá. O problema é tão... do povo, que é tão lindo, mas às vezes é muito ingrato. Mas pronto, admitiram que foi mau. A cena fuleira caiu o muro em Almada e nem sequer tivemos direito a uma atuação do David Hasselhoff. Como em Berlim. É como eu dizia, foi uma noite eleitoral um bocadinho enfadonha. Entretanto, os tipos do Público, que é o nosso suplemento humorístico, foram descobrir que os votos perdidos da CDU foram parar ao PS. Isto é extraordinário, tendo em conta que a CDU perdeu 10 câmaras e 9 delas perdeu-as para o PS. Ninguém estava à espera que os votos tivessem ido da CDU. Bom, claro que a consequência mais espetacular destas eleições não é o facto de Inês de Medeiros ter de ir comprar o passe... da Transtejo e das camionetas TST. O mais espetacular foi mesmo o anúncio da saída de Pedro Passos Coelho, que resolveu abandonar a carreira de gajo com pino na lapela. Em relação a isso, houve reações, digamos, contraditórias. Na Alemanha, Angela Merkel mandou pôr as bandeiras a meia haste por causa do que aconteceu ao seu grande amigo. E na Marmoleira, ali ao pé de Santarém, houve uma grande patuscada. Isto porque Pacheco Pereira fez mãos largas e ofereceu milhares de folhetos de uma campanha eleitoral dos anos 80 para se fazer uma fogueira onde foi assado um porco. Entretanto, e por causa da saída do Passos, parece que o Rui Rio, que é assim uma espécie de Dom Sebastião do Bolhão, vai mesmo avançar e até mandou um SMS ao pobre Passos a dizer-lhe que vai empobrecer sozinho em Massamá, porque agora ele é que vai tomar conta da vivenda na rua São Caetano à Lapa. Assim, em termos de Facebook inimigo público, podemos lá encontrar um dado curioso, é que depois das saídas de Cavaco, do Portas, do Schäuble, do Passos. Depois da saída desta gente toda, o único governante da Troika que continua em funções é a Goldman Sachs, que é aquela empresa que tem grandes quadros como o Drão Barroso e o José Luís Arnaud. Ah, nesta contabilidade, não falei do Vítor Gaspar nem da Maria Luís, porque eles não governavam nada. Estavam lá só para assinar ordens dadas pelos outros. Em termos de manchete da edição em papel, temos Rui Rio, claro, um dos nossos sacos de boxe preferidos, anda para aí a dizer que o Paulo Rangel quer fazer-lhe uma desfeita e que já começou a gritar "agarrem-me ou eu avanço", ao que o Rui Rio já respondeu com muito original "eu avanço se ninguém me agarra". Em relação aos outros pseudo-candidatos, Luís Montenegro desistiu e disse "eu avançava se pudesse ir à rua com o avental posto". André Ventura gritou "siga nada, atenção que eu vou avançar", e o Santana Lopes disse "tecas, mimá, pitucha, caetana, bibocas, agarrem-me ou eu vou andar por aí". E bom, chegou agora a altura de falar com o meu convidado esta semana, o crítico literário e coordenador de livros do jornal humorístico Expresso, José Mário Silva. É uma pessoa ilustrada, vamos saber que pérolas do inimigo é que ele escolheu.
Alô?
Alô, José Mário, viva!
Olá, grande Pedro, como é que vais?
Em forma?
Tudo bem.
Tudo bem.
Mais ou menos, pá. Ainda estou na ressaca da atribuição ontem do Prémio Nobel da Literatura ao caso Ishiguro.
Pois, ficaste um pouco desapontado pelo que eu percebi.
Fiquei. Acho que foi um prémio completamente ao lado. E para além disso, como o Diário de Notícias hoje nos informa, parece que o caso Ishiguro é um músico frustrado. Ou seja, o rapaz tocava guitarra e escrevia umas letras fraquinhas, decidiu dedicar-se a outra coisa, aos livros, e eu começo a detectar aqui uma tendência preocupante.
Começa a haver um
padrão,
não é?
Em 2016, é um padrão. Em 2016, a Academia Sueca premia o Bob Dylan, que é sem dúvida um grande músico e um grande letrista. Este ano dá o prémio a um músico frustrado e um letrista medíocre, e eu temo que em 2018 o prémio seja atribuído a um músico daqueles mesmo beras, quiçá plagiador, tipo Tony Carreira.
Olha, por exemplo, se calhar era de pôr dinheiro nas casas de apostas, porque
E essa que seria a frustração última do Lobo Antunes, depois de ter sido ultrapassado pelo Saramago, ser outra vez ultrapassado pelo Tony Carreira. Pá, isso era a morte do artista.
Talvez. Não vamos desejar-lhe isso. Zé Mário, inimigo público.
Inimigo público, olha, destaco duas notícias que vêm logo na primeira página e que surgem ainda no rescaldo das eleições autárquicas. A primeira é que diz que a Inês de Medeiros escolheu como veículo de serviço o cacilheiro da Joana Vasconcelos para ir trabalhar todos os dias para Almada. Eu vivi muitos anos em Almada e quando comecei a estudar em Lisboa ainda vivi em Almada e portanto usava o cacilheiro no sentido inverso, todos os dias. E devo dizer que eu acho que é uma boa ideia, para começar, porque é uma viagem calminha, bonita, quando não há nevoeiro. E por outro lado, porque o cacilheiro da Joana Vasconcelos é grandote, portanto daria para trazer não só Inês Medeiros, mas o staff inteiro e até a orquestra do pai, com o pai a dirigir, se fosse caso disso.
Isso é uma imagem muito bonita.
Não é? Atravessar o Tejo ali com as valsas do Strauss. E para além disso, eu acho que vem responder a uma velha questão, que é da utilidade da arte. E eu acho que neste caso, pondo o cacilheiro da Joana Vasconcelos ao serviço da comunidade, finalmente encontrávamos aqui um desígnio, talvez não estético, mas pelo menos ao nível do transporte urbano, digamos assim.
Podia ser uma coisa marcante, sem dúvida.
Marcante. E depois, a outra notícia também tem, de certa maneira, a ver com esta. É aquela que diz que os dirigentes do PCP ainda não tiveram coragem de dizer a Jerónimo que perderam o Barreiro. Portanto, presumo que já disseram que perdeu a Almada, e isso já deve ter sido suficiente para o deixar à beira de um ataque de nervos. E se lhe disserem que perdeu também o Barreiro, o homem pode ter ali uma travadinha e pode morrer. E então, os dirigentes comunistas, com pinças, com muito cuidado, estão a prepará-lo e têm equipas do INEM, segundo a notícia, e uma manif da CGTP preparada para tratar a gritar palavras de ordem no caso de ele sofrer uma ligeira quebra de tensão.
Pois, acaba por funcionar como um reanimador.
Reanimador. Eu não sei, a CDU perdeu 10 câmaras, não sei quantas câmaras é que é preciso perder para avariar a geringonça, é uma coisa que vamos perceber nos próximos meses, mas de certeza que o camarada Jerónimo de Sousa não se anda a sentir muito bem. E eu lembrei-me, ao ler esta notícia, de uma cena do filme A Queda, em que o ator Bruno Ganz imitou o Hitler, aliás, já foi muitas vezes parodiado na internet, com os temas mais variados. E eu acho que este é um caso exemplar. Eu gostava de ver o Bruno Ganz, ou melhor, o Jerónimo de Sousa encarnado no Bruno Ganz / Hitler, a ouvir estas notícias dadas pelo seu staff de que perdeu as várias câmaras. E não sei, se calhar a internet é tão rápida, se calhar já alguém fez isto. Mas se não fizeram, deviam fazer, porque acho que está mesmo a pedi-las.
Muito bem. Fica aqui o apelo, então. Obrigado, Zé Mário, pela tua participação.
Obrigado, Bel.
Um novo vídeo da queda do YouTube com Jerónimo de Sousa. Um abraço e até breve.
Até breve.
E pronto, fechamos assim esta edição número 22 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou do podcast, envie-nos um e-mail que a gente manda-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. O meu nome é Pedro Vieira e regressamos na próxima semana, se Rui Rio quiser.